Já decorre no Parlamento Europeu a sessão em que a Presidente da Comissão Europeia anuncia as novas sanções à Rússia. Ursula von der Leyen propõe um embargo gradual ao petróleo russo e a exclusão do banco russo Sberbank do sistema financeiro SWIFT. André Neves.
Em relação às sanções que se referem ao petróleo, Ursula von der Leyen acabou de dizer precisamente no Parlamento Europeu que será uma proibição completa da importação de todo o petróleo russo, seja marítimo, chegue por via marítima ou por oleoduto, bruto ou refinado. O objetivo aqui é garantir a eliminação gradual do petróleo russo de forma ordenada e de forma a permitir que os parceiros garantam rotas alternativas de abastecimento. Por isso, será eliminado gradualmente o fornecimento russo do petróleo bruto dentro de 6 meses e de produtos refinados até ao final do ano. O objetivo aqui, diz Ursula von der Leyen, é que haja um período de adaptação para que todos os parceiros europeus continuem fortes para ajudar a Ucrânia, porque para ajudar precisamente Kiev é preciso que a economia europeia se mantenha forte. Há outros pontos nestas sanções agora divulgadas, mais uma lista de oficiais e militares de alta patente que cometeram crimes de guerra em Bucha, para serem responsáveis pelos atos. Há também o desligar do sistema SWIFT dos bancos, o maior banco da Rússia, e 2 outros grandes bancos também sediados em Moscovo. E, ao mesmo tempo, avança-se para a proibição de serem emitidos na União Europeia alguns canais de televisão e de rádio.
Novas sanções da União Europeia à Rússia, entre as quais a proibição completa da importação de petróleo russo de forma gradual até ao final do ano. A medida conta com a oposição da Hungria, uma vez que a Rússia fornece 65% do petróleo do país. A Eslováquia anunciou que vai pedir isenção. Já Portugal mostrou-se disponível para apoiar este embargo. Ainda ontem, na Antena 1, o antigo presidente da Entidade Nacional para o Setor Energético, Paulo Carmona, referia que o país tem reservas por 3 meses, não está, pois, nesta altura, sob pressão no abastecimento de petróleo. A agência de notícias France Press acrescentava ainda outra informação. Bruxelas deverá propor também sanções ao chefe da Igreja Ortodoxa Russa, uma medida mais simbólica do que propriamente com impacto do ponto de vista económico. Pelo menos 26 pessoas morreram ontem na Ucrânia em resultado de um acidente entre um autocarro, uma viatura e um caminhão cisterna. O desastre causou também 12 feridos, anunciou esta manhã na rede social Telegram a polícia. Desconhecem-se outros detalhes. As Nações Unidas e a Cruz Vermelha fizeram, entretanto, esta manhã uma nova tentativa para retirar civis da cidade de Mariupol. A informação, Alexandre David, é adiantada pelo governador regional.
Diz apenas que alguns autocarros com civis deixaram esta manhã a cidade de Mariupol. A mesma fonte sublinha que o comboio está a ser supervisionado pelas Nações Unidas e também pela Cruz Vermelha. Não é dito para já quantas pessoas seguem nestes autocarros, nem se saíram do complexo industrial de Azovstal. A vice-primeira-ministra do governo de Kiev já tinha anunciado esta manhã que foi conseguido um acordo para a criação de 4 corredores humanitários na cidade de Mariupol. O relatório diário dos serviços de informação militares britânicos diz hoje que foram colocados 22 batalhões táticos russos perto de Izium, na zona de Kharkiv. A ideia, diz ainda a mesma fonte, é conquistar Kramatorsk e a partir daí conseguir cortar os avanços das tropas ucranianas. De resto, nas últimas horas, há notícia de um novo ataque russo em Donetsk. O governador regional diz que este ataque provocou a morte de 22 civis e feriu mais 27 pessoas. Foram também lançados vários mísseis perto de Odessa, que, segundo fontes russas, destruíram drones e armas de fabrico norte-americano e europeu. O presidente da Câmara de Lviv, junto à fronteira com a Polónia, dá conta também de ataques aéreos russos que deixaram várias zonas sem eletricidade. No meio de tudo isto, o governo da Bielorrússia acaba de anunciar esta manhã que começou a fazer exercícios militares, mas diz que é apenas para testar a capacidade da resposta do exército. O governo de Minsk garante que estes exercícios não constituem qualquer tipo de ameaça para os países vizinhos.
Exercícios militares surpresa na Bielorrússia, as movimentações do exército russo na Ucrânia, as últimas informações que nos chegam do terreno. António Costa conversa hoje com o homólogo ucraniano por videoconferência. Na agenda da reunião, a cooperação entre os dois países e a análise da situação atual do conflito. A reunião está prevista para as 11:30 da manhã. As estações de metro em Lisboa estão fechadas devido ao protesto dos trabalhadores. Começou às 6:30 1h30, prolonga-se até às 9h. A empresa adianta que a circulação de composições deverá ser retomada às 9h30. Os trabalhadores do metro de Lisboa cumprem hoje uma nova greve parcial devido à falta de condições de trabalho na área operacional. A Ordem dos Enfermeiros considera que o modelo de organização dos serviços de urgência não funciona, precisa de equipas dedicadas e de acabar com os bancos de 24 horas. Os hospitais não podem continuar a ser o centro do modelo de atendimento de doentes, defende a bastonária Ana Rita Cavaco.
Os hospitais são para situações agudas. E neste momento, qual é o problema do serviço de urgência? Um deles é que está a dar resposta às situações de doentes triados com verde e azul, que são situações que não são para a urgência do hospital, e tem um modelo de organização que não funciona. Não vale a pena nós continuarmos a dizer que funciona com bancos de médicos durante 24 horas. Isto tem que ser alterado. Tem que haver equipas dedicadas que fazem turnos, como os enfermeiros fazem, têm equipas dedicadas ao serviço de urgência e cumprem turnos de 7 a 8 horas.
Uma solução para responder à falta de médicos de família nos centros de saúde pode ser regulamentar os enfermeiros de família, uma função que na prática já é desempenhada.
Nos centros de saúde, não havendo médico para todas as pessoas de família, mas temos enfermeiros de família. Os enfermeiros já fazem muito trabalho de promoção, de prevenção, de seguimento do doente crónico e que pode ser sair só da realidade do que é o dia-a-dia para estar organizado.
E haveria enfermeiros suficientes para isso?
Naqueles que nós temos nos cuidados de saúde primários, podemos fazê-lo. Agora, naquilo que nós precisamos de fazer verdadeiramente para os cuidados de saúde primários todos, que é centrar os nossos cuidados de saúde na comunidade, isso aí não temos, mas não temos no país todo. Nós entramos numa pandemia com 6.7 enfermeiros por 1000 habitantes e estamos a sair com 7.1. E a média dos países da OCDE é 9.7 enfermeiros por 1000 habitantes.
A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, ouvida pela jornalista Carla Pinto. A reforma da rede de cuidados de urgência em Portugal é um tema a que voltamos depois deste noticiário às 8h20 e após às 10 da manhã. Depois de 6 anos de juros negativos, as taxas de Euribor voltam a subir e a Associação de Defesa do Consumidor já está a receber contactos de famílias que querem obter esclarecimentos. Famílias afetadas já pelo aumento generalizado dos preços e que estão agora, Marta Pacheco, preocupadas com a subida da prestação da casa.
A DECO está já a receber contactos com pedidos de esclarecimentos.
Temos vindo a receber pedidos de informação das famílias que já estão, de certa forma, a precaver-se.
Que questões é que colocam?
Aquilo que colocam é de que valores é que estaríamos a falar, se podem ou não renegociar os contratos, se podem pedir ajuda às instituições de crédito.
Natália Nunes, da Associação de Defesa do Consumidor, conta que são sobretudo pessoas já afetadas pelo aumento generalizado dos preços e que estão agora ainda mais preocupadas.
Portanto, já começam a ter algumas dificuldades e estão ainda mais preocupadas. Essencialmente famílias de baixos rendimentos ou famílias com taxas de esforço muito elevadas.
Após 6 anos de juros negativos, as taxas Euribor estão de novo a subir e os consumidores com contratos com taxa variável, a esmagadora maioria, devem fazer contas, diz o economista Nuno Rico, da DECO Proteste, que dá uma ajuda.
Quem tenha um contrato, portanto, há um ano atrás, portanto, em maio de 2021, estamos a falar aqui, por exemplo, de um financiamento de 150 mil euros com um spread de 1% a 30 anos, estamos aqui a falar de um agravamento de cerca de 30 euros na prestação em relação agora, a esta revisão de maio de 2022. Contudo, se passarmos aqui para um cenário de a Euribor atingir 1%, teremos a falar aqui de mais de 70 euros de agravamento e se atingirmos os 2%, são cerca de 150 euros de agravamento na prestação mensal.
Tendo em conta estas previsões, poderá ser necessário, avisa a DECO, voltar ao banco para renegociar spreads, procurar alternativas, amortizar, pedir período de carência ou até estender o prazo do contrato.
A preocupação das famílias com a inflação e o encarecimento dos empréstimos à habitação. Às 9h30 começam as alegações finais do julgamento para apurar eventuais responsabilidades criminais nos incêndios de Pedrógão Grande há 5 anos. São alegações finais que vão decorrer no Tribunal Judicial de Leiria. Esta manhã em Braga arranca a reunião da Cotec Europa. Centenas de empresários vão marcar presença, bem como 3 chefes de Estado de Espanha, Itália e Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa espera que deste encontro saia uma mensagem sobre o que se passa na Europa e no mundo ao nível da inovação. Ana Gonçalves.
Foi há 15 anos que Jorge Sampaio, Marcelo Bertini, presidente italiano, e o então rei de Espanha, Juan Carlos, tiveram a ideia de aproximar economias e estados e, no caso português e espanhol, estreitar relações que na altura não eram muito fortes. Assim nasceu a Cotec Europa, mas afinal que resultados concretos é que têm saído destes encontros que juntam centenas de empresários? Marcelo Rebelo de Sousa responde: são mais do que muitos.
Nem imagina como se estabeleceram relações económicas, comerciais, mas sobretudo de investimento entre os 3 países. O salto mais significativo foi a Itália. A Itália era um investidor relativamente pequeno em Portugal. Hoje é um grande investidor em Portugal.
Esta quarta-feira, a Cotec volta a reunir, desta vez em Braga, para debater o papel da cultura em tudo, desde inovação, reconversão do calçado, design, passando pelas indústrias criativas. E o presidente espera que também se mande uma mensagem para o que está a passar na Europa e no mundo.
Provavelmente vai falar-se disso. Provavelmente vai falar-se disso. É impossível. Estamos a discutir, mesmo que seja a cultura, se olhar à volta e tomar em consideração a guerra na Ucrânia, a posição europeia, as consequências económicas e financeiras e sociais para todos, os planos de recuperação e de resiliência.
E se a ideia inicial da criação da Cotec era a aproximação dos Estados, este encontro já aproximou Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente italiano Sérgio Mattarella e o rei de Espanha Filipe VI num jantar em Guimarães.
A cultura é o tema deste encontro.